Pô, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, ou melhor, mais uma quinzena. Tô aqui ao lado dele, meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Boa, pessoal. Estamos de volta para mais uma aí. Vamos nessa.
Muito bom, muito bom. Então, finalizamos a nossa trilogia sobre estratégia burra na última quinzena, e agora a gente vai falar sobre estratégia inteligente. Vamos falar sobre modelo de negócio hoje, que é um dos jeitos que a estratégia pode melhor atuar de forma inteligente para fazer uma organização prosperar. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, na nossa estratégia em pauta, vamos falar sobre a Apple ou a Disney ou ambas. Ver como vai desenrolar, mas tem um rumor antigo já que a Apple pode comprar a Disney, e a gente vai avaliar aí essa história, porque os rumores estão voltando. Mas antes ainda, vamos falar um pouquinho sobre a escola, porque todo podcast aqui é o primeiro de alguém, então a gente quer se apresentar para você que está chegando aqui. Nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia que está há 10 anos aí praticamente no mercado, com essa missão de capacitar as pessoas a desenvolverem uma forma mais estratégica de pensar, né? E isso, para nós, tem um significado muito específico, que é fazer com que as pessoas orientem a sua cabeça, o seu raciocínio, para resolução de problemas, para geração de valor, melhor alocação de resultados, e fazendo isso de uma maneira lógica, né? Desenvolvendo seu pensamento lógico, analítico, crítico, por um lado, mas imaginativo, criativo, inovador, de outro. Então, a gente mistura tudo isso aí em cursos de diversos temas diferentes, né, que vão desde data intelligence até digital, até criatividade, soft skills, enfim. A gente fala de bastante coisa por aqui, mas sempre com essa linha mestra aí de fomentar o pensamento estratégico. E um dos nossos cursos mais recentes sobre isso, na verdade, ele é um curso que aborda a estratégia dentro de uma indústria, dentro de um segmento que é games, né, Dani? Conta aí para a turma sobre esse curso novo.
Sim, o curso de Gaming e Sports Marketing, ele é um curso que propõe ter uma visão bem end-to-end, assim, desse segmento, assim, né, dessa indústria. Tanto dele como indústria, tipo, do que você vai fazer ali, entender esse ecossistema e até entender como marcas podem participar dele. Você pode ser uma marca endêmica, né, uma marca que trabalha ali dentro, que é desse segmento, mas também como outras marcas de fora podem participar disso, podem ativar isso. Então a gente vai desde olhar para como é o segmento como um todo, qual é o papel das plataformas, o papel das marcas, o papel das publicadoras ou dos consoles e de todo mundo, e entender, na verdade, que tipo de escolha e estratégia você tem aqui. É um curso bem legal, a gente fala desde isso até coisas de metaverso e coisas de Web3 e comunidades entrando no meio. E é um tema quentíssimo, né? Quentíssimo, assim. Foi um curso que a gente ficou muito feliz, porque ele tá muito sólido, assim, em termos de conteúdo, tudo. Então, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada e ver o que tá rolando.
Muito bom, muito bom. Então, para conhecer aí mais o curso, você acessa lá sandbox.ee, de Escola de Estratégia, e você vai conhecer esse curso de games aí, fora todos os outros que a gente tem. Certamente tem alguma coisa bacana ali para você. Lembrando também a todo mundo que a gente faz todo o curso que a gente tem na plataforma e outros que a gente desenvolve no modelo in company, né? Então a gente tem feito cada vez mais esse trabalho in company. É muito bacana. Esse curso de games é um dos exemplos que a gente pode aplicar in company, mas qualquer outro, inclusive que não existe no nosso site hoje, tá de pé aí em projetos personalizados que a gente faz. Então, bate papo com a gente aí, contato@sandbox.ee, que a gente pode desenrolar isso também aí na sua empresa, tá bom? Então, vamos agora para a nossa estratégia em pauta. Com a pauta hoje é do Brazil Journal, veículo brasileiro de negócios. E é o seguinte, a matéria diz: a Apple deveria comprar a Disney, diz essa analista veterana. Bom, como eu disse na abertura, né, já tem um rumor, assim, né, de negociação entre a Apple e a Disney, não é de hoje, né? Vira e mexe, aparece de novo aí que eles poderiam fazer algum tipo de negócio. E, obviamente, pelo tamanho das duas empresas, é um negócio em que a Apple é o buy-side aí, né? Ela seria a compradora nessa aquisição. Acho que é mais uma aquisição do que para uma fusão, assim, né? Então, esse negócio vai e vem. Eles já fizeram negócio no passado, de alguma maneira, né? O fundador aí da Apple, Steve Jobs, era dono da Pixar, né? E a Disney comprou a Pixar da do Steve Jobs. É, e hoje está no seu portfólio aí de conteúdos. O próprio negócio da Marvel, eles falam que Steve Jobs deu umas dicas ali sobre o Bob Iger, que enxergava potencial naquilo. Enfim, são empresas que têm nível de afinidade aí e potencialmente sinergias para negócios, o que gera todo esse zoom, 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 esse burburinho. O que você tem a dizer sobre isso aí?
Tem várias coisas engraçadas. Primeira coisa para a gente deixar claro, assim, né, que você já falou, assim, mas é que, assim, são rumores, né, assim, não tem uma... São rumores que vão e voltam, assim, né, e não sei se é uma coisa mais substancial, mas acho que o mais legal é ficar imaginando o porquê isso aconteceria, assim, o melhor exercício pra gente é porquê isso aconteceria e que tipo de vantagem, que tipo de mundo isso ia deixar, né? E aí a primeira coisa que é interessante, e a outra coisa que eu acho que é porquê esses rumores voltam, assim, né, e acho que torna isso, essa notícia tão bombástica, assim, a ponto das pessoas ficarem, enfim, alimentando isso, é porque as duas empresas têm fãs, né? São duas empresas queridas, com seguidores, né, com comunidades em torno delas ali, muito cultura pop, muito nossos dias, assim, então acho que tem essa torcida, assim, sabe, essa torcida por formar um power couple, assim, sabe, acho que por isso que a coisa rola demais. Agora, em termos de...
Você tá falando que estão shippando a Apple com a Nike.
Exatamente, assim, estão shippando esse casal.
Tá bom.
E aí eu acho, cara, que agora olhando pro negócio mesmo, assim, e ponto de vista de estratégia, né, o que funcionaria, os motivos para não acontecer podem ser milhões, assim, né, até coisas regulatórias, né, que acho que eles iam ter muitos problemas, mas tem coisas muito complementares mesmo, assim, né, que eu acho que, até como modelo de negócio, né, então essa análise mesmo aqui dessa mulher, ela diz que o jeito que a Apple consegue capturar valor na cadeia dela é mais eficiente, nas palavras dela, assim, ou no conceito dela, do que o da Disney. E aí, como eles têm coisas muito diferentes, assim, que de eventos, e um lado tem audiência, o outro lado tem plataformas muito grandes, assim, tem muita coisa que eles podem fazer junto, assim, né? Tem muita coisa. Então, assim, você passa a ter um outro nível de competitividade quando você tem Apple Plus e Disney, pra falar só de streaming do mesmo lugar, entendeu? Você abre uma infinidade de possibilidades de conteúdo para dentro do... Conteúdo e experiências para dentro dos devices, né? Para dentro dos devices, que é muito do modelo da Apple. Você abre possibilidades de experiências, sei lá, onde tem coisas da Disney nos parques, por exemplo, coisas que a Apple pode fazer lá e pode usar aquilo de ponta de lança, sei lá, para coisas de presença deles em coisa física, em varejo. Imagina o que eles podem fazer, por exemplo, se isso vira uma coisa, que é uma grande discussão, né? Mas provavelmente vai virar em algum momento, de metaverso e realidade aumentada, entendeu? Então, de um lado a Apple fazendo realidade aumentada, do outro lado a Disney com conteúdo para isso, assim. Sabe, são coisas muito queridas juntas, assim, sabe, coisas muito poderosas, importantes para as pessoas juntas, e acho que isso que abre a possibilidade de tantos, que faz as pessoas especularem tanto, assim, mas também que faz ser interessante, assim, né, eventualmente que brilharia essa história.
Um comentário, assim, eu acho sempre curioso as pessoas shippando esse tipo de negócio, porque empresas gigantes ficando mais gigantes ainda, não sei quem ganha muito com isso, mas tudo bem. No comentário meio comum na parte, vamos abordar a questão do negócio aqui.
Não, mas até para voltar nisso, eu vou voltar nesse ponto, assim, né? Eu acho que tem uma coisa mesmo, assim, eu acho que parte interessante da história é ver, assim, quem gera isso. Eu fui depois que a gente tava preparando a pauta, eu fui pesquisar mais sobre isso e aí eu caí nos fóruns, assim, tipo de... Nos sites de Apple. Tipo Apple Insider, Mac Rumors, assim, uhum, sabe? Tipo, é coisa de fã hardcore faz tempo, assim, total, sabe? Que segue essa... E eles ficam quase ofendidos com esse rumor. Eles ficam quase ofendidos, assim, com esse rumor, assim, porque eu acho que também é uma coisa, assim... Do fã olhando meio à distância, assim, sabe? Uhum. Tipo, mercado financeiro, não é? O fã hardcore lá de Apple fala, não, a gente não precisa, por que a gente tem que fazer isso e tudo mais? Sabe? Fica revoltado.
Total. Imagino que o da Disney, de algum jeito, também, né? Porque essa companhia centenária aí, né? Com muita história, muita representatividade. Sendo engolida, né? Porque pô, ela é muito menor, que perderia um pouco, né? Desse, né? Dessa autonomia que ela tem, talvez... Bom, mas voltando aqui para a questão do negócio em si, eu acho que assim, a gente já falou da Apple aqui algumas vezes, até desses mercados de streaming, eles têm essa, estratégia, né, de lock-in, assim, né, esse negócio do ecossistema que é mencionado na matéria, inclusive, que sempre se beneficia de outras coisas, como conteúdo de qualidade, que obviamente a Disney tem para oferecer. Então, é aderente à estratégia da Apple desde que resolveu fazer conteúdo aí com o seu streaming, principalmente. Óbvio que a Disney é muito mais só do que o Disney Plus, mas pensando na sinergia mais imediata aqui da estratégia, a gente enxerga isso. Nesse sentido, é legal. Obviamente, do ponto de vista de marca, é bacana, mas e é exatamente esse ponto que eu queria ressaltar, que é o ponto meio de um soft power, assim, da questão, né? Ela até fala na matéria, quando ela vai ao defender a Disney, né, e por que seria uma boa compra para a Apple, ela fala muito dessa questão, putz, uma empresa centenária, ela sobreviveu a muita coisa, as empresas de tecnologia já foram, já voltaram, já caíram e já subiram, porque a tecnologia está sempre em frente, mas o poder, né, da magia, do reino da fantasia, do que são as histórias da Disney, isso atravessa gerações e provavelmente ela não gera esse tamanho de valor financeiro, mas ela gera uma longevidade que potencialmente maior que a Apple, que é tudo uma defesa meio do lado de um soft power da história, né? Se você olhar o texto, depois a gente vai linkar para vocês, ele defende menos até a compra, talvez, num modo racional de pensar. Não tô falando que seria ruim. Só tô falando que me chama a atenção como o soft power foi pesado na defesa dessa aquisição, apesar de isso importar, e a gente defende muito que importa.
Não, mas é o lado da torcida, né? É o peso da torcida,
é, sabe? É, da torcida, por um lado, e dessa união que é representativa do ponto de vista simbólico, assim, que esse soft power, ele decola por conta disso, mas é um lado da história, né? Não acho que é um lado que talvez se justifique sozinho. Ou até sim, né? Soft power importa muito. Mas me chamou muita atenção como essa defesa ficou mais forte até de uma questão mais de business, assim, analítico, de número e tal, que ela não entrou muito, né?
E por outro lado, assim, né? E agora também, assim, voltando a falar, já que a gente tá falando de rumores e torcida, né? Eu acho que tem um lado também na história que é resultados da Disney mais recentemente, assim, uhum. Também. Entendeu? Tipo assim, fala, putz, o que vamos fazer com essa empresa? O que vamos fazer com essa firma?
Bob Iger teve que voltar, já falamos disso por aí.
É isso, assim, então acho que o que vai acontecer? E na verdade, né, eu acho que juntando tudo isso, assim, mostra só como na verdade o negócio tá sempre sujeito a... Não só soft power, mas a especulações, a reações das pessoas, uhum. A reações emocionais, a torcidas, overreaction, porque o preço, porque entregaram um resultado pior no. Resultado pior para os acionistas, sabe assim, esse tipo de, uhum. De ida e vinda assim, que você tem na história. Assim, é muito isso, assim, né?
Sim, total. Mas assim, isso à parte, que eu sou contra, não é nem isso necessariamente. Eu acho que tem sinergias boas para pro lado da Apple, sim. Mas ela até menciona uma coisa ali que é verdade, que a Apple não tem um histórico de grandes aquisições, né? Ela faz bastante aquisição, só que normalmente ela faz aquisição para pegar uma patente, para pegar uma empresa pequena que tem uma tecnologia específica que ela quer agregar nos seus produtos ou serviços. Ela faz esse tipo, né, de aquisição normalmente. Essa coisa mais palhafatosa, assim, né, comprar um negócio que vale 200 bilhões de dólares, mas ao ser vendido, seria vendido pelo dobro disso, com certeza. Não que a Apple não possa, mas ela não costuma, não é muita estratégia de negócio dela, pelo menos do ponto de vista de M&A, historicamente, ela não vai muito para esse lado, né?
Até porque, assim, né, desse tamanho, né, tipo, uma empresa de 200 bilhões de dólares, eles compraram a Beats por 3 bilhões e foi, sei lá, quase um escândalo, tá ligado?
Exato.
Porque, assim, não é porque não se faz essa aquisição, é porque dificilmente fazem aquisições assim, desse tamanho, assim, entendeu? Então, eu acho que são é muito grande mesmo, assim, né? Você comprar, é um peixe muito grande para engolir, né?
Sim. Apesar de a gente estar falando da maior empresa do mundo, né? Ou só está sempre nas cabeças para ser a maior, acho que continua sendo a maior ainda.
Então, um jeito de pensar é assim, ó. Eles têm, putz, vamos gastar 200, digamos que custe 200 bilhões, que não vai custar... Mas é o valor de capitalização de mercado. É um valor que eles têm em caixa. Digamos que eles gastem 200 bilhões. A questão é, eu posso distribuir esses 200 bilhões ou eu posso não distribuir e posso investir. Será que o melhor investimento é comprar uma empresa, essa Disney? Quantos outros negócios eu posso comprar de maneira mais interessante se eu comprar, sei lá, 20 outros negócios de 10 bilhões, uhum. entendeu? 20 negócios de 10 bilhões, assim, sabe? Para não falar nada, assim, sei lá, quanto foi quanto foi o Figma lá pela Adobe, que a gente já falou aqui, entendeu? Eles podem comprar o Figma da Adobe com o Twitter, que vai estar desvalorizado, sabe assim, uhum. uma coisa talvez tenha muito mais valor, assim, e muito mais inteligente do que comprar uma coisa porteira fechada, assim, tipo a Disney. Vem cá, Disney, quero você inteira. Agora vou me preocupar com o preço do sorvete no Parque da Flórida.
Então. Sim. É, provavelmente, se isso acontecesse, seria o maior M&A da história, assim, porque M&As históricos, assim...
Eu nem sei, qual o maior M&A da história?
Cara, eu vou chutar aqui, eu acho que um dos maiores que eu lembro foi da Alka Time Warner, no começo dos anos 2000 ali, que foi um negócio gigantesco, eu acho que rodou perto aí desses 200 bilhões na época, né, que, sei lá, corrigido hoje, seria muito maior. Mas, recentemente, né, a gente até falou também por aqui, né, da aquisição da Blizzard pela Microsoft, né, negócio em games, ele foi na casa de 70 bilhões, né, cara, então, meu, foi escandaloso, assim, na época, né, um M&A gigantesco e tal. Então, não foi o maior da história, acho que tem maiores aí, mas esse da época, a Disney, certamente seria, porque esses 200 milhões que a Disney vale hoje é o preço pela base do que você começa a negociar. Certamente você compra por muito mais do que isso. Então, esse é o tamanho do que a gente tá falando, né? Uma transação bem absurda, assim.
Ó, eu tô procurando aqui na matéria de 2017, compra da Mannesmann pela Vodafone.
É,
em 99, assim, sei lá se foi essa, assim.
Você não lembrava,
180
não?
Bilhões, 180 bilhões, eu sei.
Mas esse da All e da Time Warner aí não...
Segundo.
Ah, segundo?
Segundo no ranking, então, aqui, 165 bilhões. Mas assim, tudo em ações, né?
Sim, sim, sim.
Pensa assim, que os caras estavam mega capitalizados. Se for olhar, assim, depois Verizon, depois da Alquímica, é tudo... Os primeiros são de telecom ali.
É, essas coisas de telecom são bem gigas mesmo.
Provavelmente seria o maior da história.
É, não, exatamente, seria, porque a Disney já vale mais do que... No nominal, pelo menos, né, sem corrigir pela inflação.
É, isso.
Mas, enfim. Então, vamos seguir acompanhando aí, vai ser... No mínimo interessante se isso acontecer, ver as repercussões. Eu tenho minhas dúvidas, acho que acaba sendo mais torcida mesmo do que fato, mas vai que, né, tamo de olho. Bom, se você quiser continuar com a gente batendo esse tipo de papo, não só por áudio aqui no nosso podcast, mas também por texto, a gente está direto publicando coisas no nosso blog, na nossa newsletter, nas nossas newsletters, né? Sai duas por semana, quarta e sexta-feira, nas redes sociais também. Então entra no site lá, sandbox.pe, para newsletter, né? Vai pintar um pop-upzinho na sua tela, você coloca nome e e-mail, você vai passar a receber. E as redes sociais... É só procurar a gente ali que você acha, tá bom? Então vamos agora para a nossa sinapse da semana, falar aí sobre modelo de negócio. Bom, nossa sinapse dessa semana em um tweet diz o seguinte: estratégia é a lógica das suas escolhas. Modelo de negócio é a lógica de como fazer dinheiro. Então hoje a gente vai se debruçar nesse tema, que é um dos temas mais discutidos, né, hoje em dia. Tem motivo para isso, né? A gente vai abordar até ao longo do papo, mas a verdade é que desde a internet em si, a proliferação de modelos de negócio aumentou muito, né? Porque ela permitiu coisas que antes não eram possíveis no mundo físico. E quando isso vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Então a gente vai tendo banda larga, todo mundo com o smartphone na mão e dinâmicas sociais, etc e tal. Os modelos de negócio vão acompanhando, vão se proliferando e vão ficando cada vez mais diferentes, mais inventivos. Então acaba sendo uma pauta hoje em dia do mundo, assim, de quem cobre negócio, estratégia, mercado financeiro, olhar para modelo de negócio, né? Inclusive... O conceito de startup, que é tão falado, é literalmente uma empresa em busca do seu modelo de negócio, né? De tanto que isso pode ser volátil hoje em dia, né? E pode ser uma coisa que você testa e você encontra diferentes formas. Sei lá, um exemplo, acho que aqui é a Gympass, por exemplo. Uma empresa que passou anos até achar o seu modelo de negócio hoje em B2B ali com o RH das empresas. Então, isso é a dinâmica de muitas startups, até elas encontrarem esse tal modelo de negócio para elas poderem virar aí scale-ups, empresas que vão, de fato, a partir desse modelo decolar. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho dessa lógica, que é modelo de negócio, porque importa tanto, o que tem a ver com estratégia. E o Dani vai contar para nós aí.
Boa. Então, acho que a primeira coisa que é legal, assim, a gente, quando a gente fala desse assunto, que modelo de negócio é um lugar onde a estratégia e o pensamento estratégico se manifesta com mais força, assim, ou evidência, né? É o tipo de discussão, é o tipo de escolha que se faz 100% estratégia. Mas ele não é a mesma coisa que estratégia, assim, não, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas acho que para começar, a primeira coisa é entender um pouco o que a gente está chamando de modelo de negócio, né? A definição de modelo de negócio tem algumas, mas uma das mais aceitas, assim, define modelo de negócio como a lógica da empresa, a forma como opera e como cria valor para os stakeholders, né? Ou uma outra versão simplificada disso é, meu, o jeito que você faz dinheiro, entendeu? O jeito que você procura fazer dinheiro, né? E assim, mas o que eu acho interessante nessa definição é a ideia de que existe uma lógica em como esse modelo funciona. Você tem uma tese sobre ele, você tem um pensamento sobre ele, você tem um arrazoado ali de coisas que vão funcionar e vão impactar umas nas outras para chegar nisso, né? Tem um artigo que a gente vai falar muito dele aqui, é um artigo da Estratégia para o Modelo de Negócio e a Tática. É um artigo que tem uns 10 aninhos já, mas é um artigo muito, muito, muito bom, bastante respeitado. E ele faz uma analogia com um carro, para tentar explicar o que é o modelo de negócio. Fala assim, cara, pensa num carro, assim, sabe? Ou numa máquina. Toda máquina, ela é desenvolvida, ela é projetada e construída de um jeito que cada pedacinho dela se relaciona de um jeito diferente para trazer um valor para quem está usando essa máquina. Então, pensa num carro. Então, um carro específico tem um modelo específico de operação e de valor que ele traz, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um carro pequeno, um Smart, ele é um carro que ele é construído de um jeito, ele é pequeno de um determinado tamanho, ele tem o motor dele encaixa de um jeito para caber num carro pequeno, porque ele te entrega um valor que provavelmente ele vai ser mais adequado, por exemplo, para você andar numa rua, num bairro apertado na Europa e tudo mais. O SUV tem outras escolhas, entendeu? Uma SUV vai ser um carro grande, alto, se não for elétrico, provavelmente gasta muita gasolina, mas que ele te entrega potência, ele te entrega sensação de segurança, sensação de conforto. E a maneira como você, então, se eu quero entregar segurança, conforto, não sei o que, a maneira que eu construo é para entregar esse valor. Então, pensa isso para uma empresa agora, entendeu? Eu quero criar uma empresa qualquer, eu vou pensar em que tipo de custo eu vou ter, que tipo de operação eu vou ter, que tipo de valor eu vou ter para as pessoas, como as pessoas vão me pagar. Toda essa lógica e essas escolhas que você faz são o modelo de negócio que você vai construir e encontrar.
Exato, né? Acho que dá para dar um exemplo, vai, de empresa aí que trouxe um modelo de negócio diferente. Não acho que ela tenha inventado necessariamente, mas é um exemplo conhecido, né? Que é a Ryanair, uma companhia aérea de baixo custo. E esse de baixo custo já entrega bastante do que é o modelo de negócio dela, né? Ou melhor, o centro do que é, né? Porque acho que, como o Dani falou, o modelo de negócio tem muito a ver com um encontro de diversas partes que formam o que é esse modelo, né? Então, quando eu falo que a Ryanair é uma companhia aérea de baixo custo, isso é um core, mas tem várias partes aqui que precisam funcionar juntos para entregar isso. Então, ela opera em aeroportos secundários, que assim, ela paga taxas menores e ela pode cobrar menos do cliente final. Então, ela cobra menos no geral. Outro lado da questão, ela paga baixas comissões para agências de viagem, a baixo custo também. Ela não fica dando essas miminhas, esses frufrus, nada de graça. Então, não, às vezes a gente vai viajar, a maioria das companhias, pelo menos aqui do Brasil, as principais, elas te dão uma mala de mão que você pode levar ou despachar uma. Quando é internacional, às vezes você pode despachar uma. Lá não, na Ryanair eles não dão nada. Então, se você quiser fazer uma viagem curta, por secundária, você vai pagar pouco, mas você também não vai ficar tendo essas coisas, comida no voo, etc e tal. Você até pode, mas você paga. Então percebe que para fazer esse modelo de negócio de baixo custo, ela precisa orquestrar várias questões. Como vai ser a relação com as agências de viagem, como vai ser a rota, né? que ela vai escolher, em que aeroportos ela vai operar, o que, que ela vai oferecer como valor na ponta ali de serviços para o cliente. São várias coisas que juntas formam esse core que a gente pode chamar de uma companhia aérea de baixo custo. Então, é isso que é interessante, né? Se a gente voltar até para o termo, assim, modelo, né? Modelo significa exatamente isso. Quando você pensa, sei lá, num modelo preditivo de inteligência artificial, o que ele faz, na verdade, é criar uma tese, como a palavra que o Dani usou, de como as coisas funcionam juntas, né? Então, tipo, eu vou precisar estudar um fenômeno e entender quais partes compõem esse fenômeno e como elas se encadeiam. O termo modelo, ele funciona de forma geral para isso, né? Ele é uma representação teórica daquilo que vai existir. Uma receita de bolo é uma representação teórica de um bolo que vai funcionar a partir do encadeamento dos seus ingredientes. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está querendo falar isso, só que aplicado a essa realidade em que você vai ter que compor sua operação, seu serviço, sua entrega de valor, seus funcionários, enfim, seus stakeholders, sua relação com o governo, diversas coisas juntas para compor essa forma como você vai ganhar dinheiro.
E aí, tem uma coisa interessante, acho que o exemplo da receita de bolo é legal, assim. Porque quando você pega uma receita, e eu vou falar dela, afinal é comida, certo? Vamos falar de comida. Uma receita, na verdade, são ingredientes, mas são instruções sobre como combinar esses ingredientes e como fazê-los funcionar junto, entendeu? Acho que o que significa para o modelo de negócio é que é muito sobre você pensar em elementos, mas principalmente pensar em como eles vão se relacionar, entendeu?
Isso.
Porque eu pago menos para a gente e trabalho num aeroporto secundário, consigo cobrar menos as pessoas e eu diminuo minhas margens, mas eu vou precisar de mais margem e assim as coisas vão se impactando, né? E vão se alimentando e tudo mais. Acho que é uma coisa, para falar de uma coisa super manjada, entendeu? O negócio ficou super popular, tem o Business Model Canvas, né? Framework para você pensar em modelo de negócio. E ele coloca um monte de coisa justamente para pensar nessa dinâmica, assim. De um lado coloca, assim, quem são seus parceiros, suas atividades, seu recurso, sua estrutura de custo. E do outro, assim, quem vão ser seus, como você se relaciona com eles, que tipo de canal para criar uma proposta de valor, fontes de receita ali, né? Então, assim, você vai construindo, na verdade, esses elementos e pensando a relação entre eles. Ah, isso puxa isso, tudo mais. Tanto que também modelos de negócio muitas vezes são representados em ciclos, loops, né? Flywheels, se alguém preferir, assim, que são, na verdade, são esses modelos cíclicos que se retroalimentam de algum jeito. Porque o negócio tem que funcionar assim, entendeu? O negócio não é um projeto, né? Um negócio não é um projeto, é uma coisa que eu construo e ele fica funcionando permanentemente, em teoria, assim, sabe? Sempre chega cliente, sempre chega negócio, sempre você entrega coisas e você tem que pensar com essa dinâmica.
Como a gente falou na nossa própria sinapse em um tweet ali sobre modelo de negócio ser a lógica de como fazer dinheiro e a estratégia ser a lógica das escolhas, eu acho que essa relação ela é bastante importante, assim, porque ao definir um jeito de ganhar dinheiro, ao exercer, né, essa escolha, essa lógica de como você vai operar, você está fazendo o que a gente faz sempre em estratégia em qualquer dimensão, né, que é renunciando de algo. Então, o exemplo da Ryanair, é o que a gente falou, todo modelo é desenhado para cobrar menos para as pessoas. Só que a margem, obviamente, vai ser mais apertada. Você está renunciando a um cliente premium, a um preço alto, a uma margem alta. E, em consequência, você vai ter que gerar volumes maiores. Se você não operar num volume alto, essa margem baixa não vai sustentar o negócio. Então, é muito intrínseca, né, a relação entre o modelo de negócio e a estratégia, porque, provavelmente, dentro do contexto de uma organização, essa escolha dessa lógica de como operar para fazer dinheiro, aqui eu tô falando para lucrar, né? Porque não é só, muita gente também olha para o modelo de negócio do lado da receita só, né? Mas a conta precisa fechar como um todo, né? Então, ao exercer essa escolha, como eu até dei o exemplo da Gympass agora há pouco, né? Esse negócio de ficar procurando um modelo de negócio que funcione melhor para você, você está fazendo escolhas de como a sua empresa vai operar. E renunciando de coisas, se apropriando de outras e não deixando o tempo todo de conscientemente entender esse processo, né? Então, ele acha que a estratégia na sua forma mais, eu ia falar pura, mas é no sentido de que ela é essencial, né? É o núcleo duro da coisa. Uma organização com fins lucrativos que não escolhe uma forma clara de como fazer dinheiro, ela nem começa, né? Então, talvez ela seja uma das escolhas mais fundamentais, mais prioritárias. Então, a estratégia nessa sua forma, talvez mais essencial, assim, dentro de um contexto de negócio, né?
Não, e tem uma coisa, né, que é assim, até no artigo lá que a gente tá falando bastante dele, ele faz essa relação assim, ele separa em estratégia, poder de negócio e tática. Estratégia é quando você tá... O modelo de negócio é essa lógica de como ela ganha dinheiro. A estratégia é quando você escolhe qual lógica você vai usar. Então, eu posso funcionar. Então, pensa lá na Ryanair. Putz, eu posso ser uma companhia low cost, eu posso trabalhar com coisas premium, eu posso tentar ser local, assim, você vai criar modelos diferentes para você. Quando você está desenvolvendo esses modelos, escolhendo qual modelo, você está fazendo estratégia. E aí, na definição deles, né, eu não vou entrar nessa piração assim sobre estratégia e tática, mas ele chama o que acontece aí da frente, pra frente da tática. Tipo assim, porque quando você escolhe um modelo de negócio, tem uma série de consequências e outras escolhas que precisam ser feitas a partir disso, né? A partir desse negócio. Então, se você vai pelo caminho A, você vai ter que ter uma empresa de um jeito, construir uma estrutura de um jeito, você vai ter que fazer outras escolhas que têm a ver com isso, entendeu? Se você vai para o caminho B, você vai ter que fazer um set diferente de escolhas com critérios diferentes. Então, ele chama isso de tática. Eu particularmente acho que chamaria de estratégia também quando você está fazendo ali para frente. São naturezas diferentes de escolha. Mas, assim, a relação entre essas, assim, ela não é estratégia. Ela é quase como se fosse a materialização de escolhas estratégicas que você está fazendo, assim, né? E esse assunto, né, na verdade, acho que tem um ponto, assim, né? É como esse assunto ficou gigante, assim, né? Acho que vem sobre isso. Essa discussão, na verdade, eu acho que é o mais interessante para a gente aqui é... Essa é uma das discussões mais puramente de estratégia mais populares que existem. As pessoas curtem modelos de negócio, falam sobre modelos de negócio, isso tem muito a ver com digital. O boom digital, ele popularizou esse termo, né? Nem sempre de um jeito positivo. Tem uma frase de um cara que escreve sobre isso, que fala, cara, todo mundo fala, não, estamos aqui, o nosso modelo de negócio é esse, as ponto com, assim, na verdade, que eles estavam torcendo, né? Eles não tinham um modelo de negócio comprovado que funcionava, né? Mas eu acho que essa é uma parte de discussão gigante. A partir do momento que você passa a ter empreendedorismo, você vai achar coisas sobre modelo de negócio, tipo assim, escolas de negócio em Harvard, e você vai achar no Sebrae, assim, sabe? No Sebrae fazendo coisa para micro e pequenos empreendedores, para eles entenderem como funciona isso, porque é uma discussão muito fundamental de estratégia e com muita opção hoje, né? De novo, a internet criou possibilidades nisso muito largas.
Né? Ao ponto, você vai gerando uma saturação, né? Eu tava lendo uma matéria, acho que na Atlantic, não lembro, mas vou resgatar para linkar para vocês, dizendo que as pessoas estão fartas das suas assinaturas, por exemplo, que é um negócio, é um modelo de negócio consagrado hoje em dia e que nasceu, explodiu. Muita gente, muita empresa, né, buscou esse modelo para si, vendo o sucesso de outras que estavam nessa linha. E, de repente, a gente tem 200 mil assinaturas, você olha para sua conta, você não tem dinheiro e está rolando um movimento de que está até chamando de o grande cancelamento. Né? O pessoal gosta dessa... Os Estados Unidos gostam desse tipo de coisa, né? A grande resignação, o grande cancelamento, até esses negócios, né? Mas é isso, é um movimento muito real, porque os modelos de negócio também têm essa característica de moda, né? Então vai virando a moda do modelo de negócio XPTO. De repente, as pessoas lá na ponta já não veem mais valor naquilo.
Estratégia tem moda, né? De algum jeito, né? Estratégia tem moda, negócios tem moda. E eu acho que a discussão de modelo de negócio, assim, também ela fica muito nisso, assim. Acho que essa frase aqui que tem na Harvard Business Review é muito boa. O cara vai falando, depois a gente linka essa outra matéria também. Ele vai falando, cara, a galera fica repetindo esse termo, na verdade, mas ele é um wishful thinking, assim, né? Eles não têm um modelo de negócio comprovado. Muitas vezes você fica reproduzindo, tentando explicar e vender bastante a sua teoria, porque você ainda não tem ele funcionando, né? Você não tem ele acontecendo, né? E aí eu acho que a outra coisa que tem, existe um certo desespero em torno do modelo de negócio, né? Em comprovar o modelo de negócio. Então, uma coisa é inovar no modelo de negócio, e a outra coisa, que é uma outra sangria desatada, é comprovar o modelo de negócio, né? Você mostrar que ganha dinheiro, ver se ele para de pé, e aí as pessoas ficam fazendo apresentações ou coisas sobre isso, assim, tudo mais. E nessa pressa, várias vezes, eles vão escolhendo coisas que os outros estão fazendo. Você pega coisas que estão teoricamente comprovada, mas tá comprovado pros outros, né? Não necessariamente tá comprovado pra você, jovem.
É. Então você tem que... E nessa, eu acho que a discussão de centralidade do consumidor, assim, do cliente, né? Eu acho que às vezes ela é um pouco sacrificada, assim, nessa...
Total.
Inovação de modelos de negócio, né? Porque existem empresas bastante criativas até nisso, mas eu acho que em muita medida vai se perdendo o quanto o modelo de negócio está gerando valor na ponta para o cliente que está consumindo, assim, entendeu? Está fazendo sentido para ele o negócio da assinatura, assim, como eu dei de exemplo. Não estou falando que assinatura é um modelo de negócio sem valor, não é isso, mas começa a chegar a um ponto, né, que isso começa a ficar em xeque, né? Tá, a gente está olhando para o cliente primeiro na hora de desenvolver um modelo de negócio, né? O playbook diz isso, né? Que a gente tem que começar daí, né? Acha o pain point, acha as dores, aí vai, desenvolve o modelo em cima disso, lá, 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 beleza. Mas nesse ponto que a gente está, né? Quando entra nesse modismo desenfreado, ou nessa competição aí de comprovação do modelo, eu acho que o cliente muitas vezes fica pelo caminho, né?
Não, total. A galera fica até porque, na verdade, a pergunta é se o seu negócio é viável ou não, sabe? E acho que ela é muito pressionada por esse estresse, assim. Então, tem uma ansiedade de você se provar nos números, né? Se provar no resultado. E aí a galera vai tanto fazer escolhas repetidas para chegar nisso logo, quanto talvez prestar menos atenção no que tem valor de verdade para as pessoas, assim, entendeu? Porque no fim das contas é isso. O princípio todo, talvez, de design thinking nessa história é, se tiver valor real para as pessoas, vai ter um jeito de transformar isso em receita, em grana, em tudo mais. Nem sempre é automático, é verdadeiro, mas assim, mas é um excelente começo. O contrário é muito mais difícil, assim, sabe?
Sim.
Ah, isso daria dinheiro, mas não tem valor para as pessoas. Esse é mais difícil de consertar.
É que é engraçado que eu acho que hoje em dia, né? Talvez no passado isso fosse menos assim, mas hoje em dia o modelo de negócio é parte do valor, né? Normalmente a gente pensa assim, bom, a solução que eu estou gerando é o valor para o cliente. O modelo de negócio é uma forma que eu vou viabilizar para fazer funcionar, né? Só que, em muita medida, essa viabilização é o que gera ou não valor também para o cliente, né? Não é só a solução, mas é como a solução chega para ele lá na ponta, né? Se isso faz sentido na vida dele, no bolso dele. Então, é meio indissociável, né?
Para usar Netflix de exemplo, assim, né? E assinatura e tudo mais, é a diferença entre alugar conteúdos um a um ou alugar um DVD ou um VHS na Blockbuster versus você ter na sua TV sempre conteúdo disponível para sua demanda, assim, entendeu? Assim, ela tá lá já, esse negócio. Nesse sentido, o modelo é parte da proposta de valor, essa prontidão, assim, né? Essa prontidão. Então, você paga uma assinatura e se dispõe a fazer por isso, assim. E tem uma outra coisa também nessa história, que é engraçada, né? Que aí você começa, esses modismos também são pressionados pelas pressões que as empresas vêm. Então, por exemplo, a assinatura que você falou, é porque as empresas são pressionadas a ter receita recorrente, porque elas não conseguem manter e escalar se elas têm que ficar vendendo toda hora, assim, entendeu? Elas precisam vender uma vez e gerar dinheiro sempre. Então, essas pressões também definem muito, assim, sabe? Ela não é uma, como você falou, é uma coisa que deixa o valor para o consumidor, às vezes, em segundo plano.
Total. E já que estamos falando de assinatura aqui, falamos do modelo da Ryanair, vamos explorar mais modelos, assim, para a gente dar mais exemplos, né? Porque também a gente fica falando, né, que, pô, se proliferaram os modelos, tem muitos, são muito criativos, eventualmente, tal, tal, mas tá, quais são eles de fato? Quais alguns que a gente poderia elencar aqui? São modelos consagrados, presentes, que a gente vê, que tem as suas vantagens, desvantagens, e como eles se encaixam aí na estratégia das empresas, né? Puxa aí, Dani, o que a gente tem de modelos diferentes de negócio?
Eu acho que, assim, fora a assinatura, que a gente já falou bastante, assim, dela, que é muito dessa época, acho que talvez o modelo de negócio mais, ou dos mais famosos, assim, da era digital é o freemium, né? O freemium é uma loucura, assim, de coisa. Então, sei lá, o Chris Anderson escreveu um livro sobre isso, sei lá, faz uns 20 anos, essa história de um livro só sobre freemium. E é basicamente quando você oferece um serviço de graça, um serviço básico, mas você cobra para ser por um serviço premium, né? Então, por exemplo, no LinkedIn, você vai lá, você pode usar o LinkedIn de graça, mas se você quiser saber todo mundo que viu o seu perfil, se você quiser mandar mais mensagens para os outros, você vai pagar por isso, assim, entendeu? Você pode usar o Gmail, mas se você precisa de mais armazenamento, você paga. Você pode jogar o Fortnite, mas se você quer ter uma skin legal, você paga, assim, sabe? É quase como você cultiva um consumidor, um usuário, né? E depois você transforma ele em cliente, assim. Acho que esse é o princípio do freemium e que tá super, super, mais do que estabelecido, assim. Agora, o que é interessante pra mim, a gente falou do LinkedIn, é que várias dessas empresas digitais hoje em dia, eles têm modelos complementares, assim, coisas, fontes de receitas dentro de um modelo maior. Então, por exemplo, LinkedIn, pensa em três fontes, assim, ou quatro fontes que eles têm, né? Eles têm muita gente lá dentro da plataforma. Então, o modelo de negócio pressupõe muita gente com esse perfil profissional. Eles têm uma receita, uma fonte de receita que é cobrar das pessoas que fazem isso. Eles também, como eles têm muita gente, eles podem cobrar de recrutadores para essa história. Aí eles podem cobrar para que eles tenham outro produto personalizado para vendedores, para você gerar leads e fazer contatos no LinkedIn. E eles têm o serviço de publicidade, que é você comprar anúncio lá dentro e tudo mais. Então, assim, a partir de uma mesma base, você tem um modelo de negócio com várias fontes diferentes de receita. Mas tudo começa, por exemplo, nesse caso, com o filme.
É que o caso do LinkedIn, eu acho que é mais do que um modelo com várias partes, eu acho que é um negócio com vários modelos, assim. Porque o modelo de publicidade é muito distinto do Sales Navigator aí, que você falou que é um software, é um SaaS. E a coisa de publicidade, né, é outra coisa completamente diferente. Agora, e o freemium também tá aí nesse meio do caminho. Eu entendo que eles têm uma... Isso eu acho que acontece...
Sim, o freemium é um modelo dentro desse modelo maior, assim. Mas ao mesmo tempo também é um negócio com vários modelos diferentes, mas também é um grande modelo de negócio, no sentido de que todos eles favorecem e fortalecem um ao outro.
Sim,
entendeu?
Sim.
Fortalecem nesse sentido que eles têm conexão, eles não são isolados.
Ah, não, isso com certeza. Eu acho que a maior sinergia é que eles partem da mesma base de valor, né? Acho que a gente vê empresas isso. Que têm modelos de negócio dentro dela, partem de lógicas de valor distintas, né? Sei lá, uma empresa que faz, sei lá, Virgin. Virgin tem vários negócios diferentes ali.
A própria Microsoft, né?
Exato.
Então, eles têm. Isso e tem o Minecraft.
É, exato.
Tem LinkedIn e Minecraft.
São valores então, distintos. LinkedIn são, não, né?
Unidades diferentes.
Isso, o LinkedIn é a mesma fonte de valor que são essas pessoas isso. Em ambiente profissional, social, assim, ele vai gerando fontes de receita a partir desse único valor, né? Bem interessante mesmo. Agora o freemium, cara, falando de centralidade do cliente, ele é um dos que é potencialmente mais nocivos, né, cara? Porque depende da maneira como você fizer. Ele pode ser absolutamente irritante, você pode facilmente se sentir enganado e falar, cara, o básico vai ficando cada vez menos básico e a coisa que você tem que comprar, ela vira uma necessidade. Os caras impõem meio essa necessidade naquilo. Então, é óbvio, o modelo consagrado funciona e, como tudo, pode ser bem feito. Mas olha, esse talvez de todos é um que tem um potencial de ferir essa centralidade no cliente maior, assim, cara. Porque tem bastante empresa usando mal.
E de novo
assim,
tem a ver com o fato da moda, né, bicho? Da moda e de se usar muito, né? Na pressa, você começa a diminuir o valor da coisa para as pessoas, porque você precisa justificar o seu negócio, você precisa forçar a pessoa a pagar de algum jeito, assim.
E as pessoas ficam putas, né? Ao contrário, por exemplo, eu acho que o extremo oposto é o modelo de marketplace, porque ele, do ponto de vista do cliente em si, zero problemas, né? Tem zero impacto, ele é só uma geração de valor, né? O pepino fica para as empresas que participam do marketplace, muitas vezes disputando ali, né, preço e margem de um jeito que é complicado no varejo. Agora, do ponto de vista do cliente, né?
E pagando propaganda para os marketplaces, né?
Pois é, exatamente. Assim, no lado B2B, ele é um modelo com bastante disputa, mas do lado, né, na perspectiva B2C, cara, para o cliente é excelente, né? Então, é o outro lado do freemium, assim, né? Do ponto de vista do cliente. E eu acho que é legal a gente tratar sempre dessas perspectivas, né? Porque a discussão de modelo de negócio, como eu já falei, muitas vezes ela acaba ficando restrita à lógica da empresa. Mas, do ponto de vista do cliente, é fundamental, né? Então, esse modelo de marketplace, ele ficou muito consagrado aí nos últimos anos, última década, sei lá. E é um modelo mega vencedor, né? O Dani já trabalhou bastante em cima dele aí. Pode falar melhor.
Total. Assim, é muito, assim, né? Porque, de novo, ele tem um valor muito grande pro usuário, né?
É.
Eu acho que ele tem um negócio muito grande pro usuário. Você entrar lá e você poder comprar, meu, qualquer bodega, você entra no Mercado Livre lá. Que não tem no Mercado Livre, assim, sabe? Assim, as pessoas vão e buscam o produto que elas querem, muitas vezes não no Google, elas buscam direto na caixa de busca do Mercado Livre, assim, sabe? Porque elas sabem que esse vai ser o lugar, assim. É, tem muitas coisas de valor pro usuário, como você constrói, como você não constrói, enfim, tem uma discussão gigante aqui, cara, mas eu sinto um super valor pras pessoas, assim, né? Tem muita coisa lá dentro, tem muito treco lá dentro, de novo, assim, né? E acho que eles se tornaram negócios muito grandes por isso, assim, né? Acho que, e eles conseguem também. Acho que também, a gente fala muito só do valor do consumidor, mas acho que, de novo, o bom modelo de negócio, né? ele parte do valor para o consumidor, ele coloca isso em primeiro plano e ele é inteligente para transformar isso em lucro, né? Para transformar isso em lucro, você precisa fazer uma coisa bem azeitada. Então, nesse sentido, o modelo, por exemplo, de o modelo de marketplace, de alguma maneira, isso é uma simplificação que eu estou fazendo, mas ele é, entre aspas, por exemplo, mais vencedor, talvez, do que o de assinatura.
Uhum.
O modelo de marketplace, então, se os marketplaces vencedores podem, enfim, um momento ruim do varejo, mas são negócios muito sólidos, muito lucrativos, muito, sei lá, pensa no Mercado Livre, pensa na Amazon, uhum. pensa no Magalu, entre essa barrigada, pensa no Alibaba, né? Nessa coisa versus você pensa subscription, você pensa Netflix e Spotify suando sangue ali, né, meu? Suando sangue pra passar a arrebentação, assim, entendeu?
É.
Diferente.
Exatamente. Tem outro modelo que não é novo, mas ele é interessante como ilustração, assim, né, de como você pode gerar dinheiro, né, pro seu negócio, que é o que a gente chama de Razor Blades. Que é aquele modelo clássico de você oferecer algo com um baixo valor, mas alguma coisa que tem percepção de alto valor a um preço baixo, e você ganhar dinheiro no caminho, né? Então, o Razor Blades é porque é muito associado a esse mercado de
lâmina de barbear.
De lâmina de barbear, exatamente. Você, em tese, o que é caro, é a para desenvolvimento, tem mais valor, etc e tal. É a Razor, né? É a navalha, né? Que você compra e é aquele negócio que você vai usar por muito tempo. O negócio não troca, né? A menos que quebre ou alguma coisa assim, mas ele é meio infinito, você compra uma vez só. Só que ele cabe especificamente à lâmina de determinado fabricante. E você vai ter que ficar comprando aquela lâmina dele eternamente. E aí eles cobram caro nessa lâmina, que em tese não era pra ser cara, ela que vira cara e eles vão ganhando dinheiro.
É assim, mó caro mesmo, né, bicho?
É mó caro demais, velho. É um negócio sem explicação. Ou melhor, a explicação é o modelo de negócio que a gente tá trazendo. As impressoras fazem isso também, né? Ganham muito dinheiro vendendo tinta.
Diferente, por isso que impressora também de um tempo depois é muito comum elas ficarem abandonadas, elas ficarem largadas, a pessoa para de usar, porque se enche o saco de comprar tinta ou quebra alguma coisa, mas é o meu modelo, assim, você ganha mais dinheiro na tinta do que na impressora. É,
exato, e só uma curiosidade, né, esse modelo, apesar de ele chamar Razor Blade e a gente levar direto pro lado da Gillette, ele não foi inventado pela Gillette, na verdade ele é uma reação aos próprios concorrentes, né, da Gillette, porque ela não fazia essa lógica, né, mas quando caiu a patente da lâmina ali que a Gillette inventou. Ah, e os concorrentes vieram em cima loucamente e criaram essa lógica aí da...
Cara, eu jurava que era pelo Gillette, não sabia.
Não,
disso.
É o contrário. Ela é uma reação à quebra, à queda da patente da Gillette. Engraçado essa história.
Dura vida da Procter & Gamble.
Dura vida da Procter & Gamble, exatamente. Pobre P&G. Mas também tem o reverso, né, Dani? Qual que é a reversão aí do Razor Blade?
O reverse Razor Blade é basicamente quando você oferece, assim, os itens, várias coisas baratinhos para manter, para justificar, em vez de você ganhar dinheiro, tipo, na lâmina, você tenta ganhar dinheiro na navalha ou no aparelho. Você ganha dinheiro na impressora, que é, por exemplo, o modelo da Apple. Muita gente define assim, o modelo da Apple pro iPhone e com os aplicativos, entendeu? Então, assim, o iPhone, quando você vende, tem margem, tem um puta produto. E eles também, tenho certeza, ganham muito dinheiro com o marketplace ali. Não tenho a menor dúvida, né? Com o marketplace, com o App Store. Mas é quase que aquele monte de aplicativo e o que todos aqueles aplicativos permitem que faz o produto caro ter muito valor, entendeu? Olha o que você vai poder fazer. Você vai poder fazer isso. Você vai poder baixar esse produto de graça. Você vai poder fazer tal coisa. Você vai poder fazer um monte de coisas. E é uma coisa tão maluca, né? Porque, assim, já estamos na estrada da vida há um tempo, né? Então, eu lembro do dia... Não sei se você tava comigo na... A gente tava na Thompson quando lançaram o iPhone.
Tava lá.
E eu lembro da gente assistindo a apresentação do Steve Jobs ao vivo, o Macari ficando louco. foi um dia muito memorável, assim. E era muito engraçado, cara, porque a gente tava falando, a gente tava querendo ver o iPod que tinha celular. E a gente queria ver um aparelho.
Uhum.
E a gente não tava enxergando. Talvez a gente fosse só burro, assim, mas acho que muita gente tava olhando como a gente. Não estava enxergando, na verdade, o valor do que eles apresentaram. Porque, ó, vai ter uma loja de aplicativos com um monte de coisa legal para você fazer. E isso aumentou o valor do iPhone quando as pessoas começaram a usar e perceber infinitamente. Infinitamente não. É, mas exponencialmente, uhum. assim, entendeu? Então é o contrário, na verdade. É quase como se você usa essas coisas de menor margem ou mais baratos ou até gratuitos para aumentar o valor de um produto de alta margem, um produto mais caro, assim. É o contrário de que você faz o negócio. Então é coisa assim, no Razer Blade você tem mó... Você, quando compra, fica mó empolgado porque você comprou uma navalha da hora. Uhum. Assim,
ou uma Nespresso.
Exatamente. Nossa, olha, só comprei essa máquina, tudo mais. Esse treco, assim. E aí você ganha o dinheiro no outro. E na verdade, e aí o outro, e o que eles ganham dinheiro na cápsula, né? E aqui é o contrário. Você fala, nossa, olha quanta coisa eu posso fazer com esse negócio, e você deixa o seu dinheiro no aparelho. E ali eles ganham muito dinheiro.
Total,
enfim, isso, eu acho que, desculpa, é só porque é muito interessante você pensar como de verdade tem literalmente para fechar o ciclo. Aqui tem lógicas diferentes coexistindo.
Exato. E falando da própria Apple, ela, junto do iPhone, além de trazer esse modelo, ela trouxe uma outra lógica para esse mercado pela primeira vez, que foi quebrar a primazia das telecoms, né? Porque o produto, o preço, ele era todo a partir da telecom para as fabricantes, né? E a Apple reverteu isso. Ela falou, não, eu vou vender o meu produto na minha loja ao meu preço e a operadora vai colar quem quer. A AT&T fechou o negócio na época, milionário com eles, e ela reverteu esse negócio. Que hoje em dia a gente já nem lembra mais, né? Parece que passou tanto tempo que a gente já não lembra, mas o modelo de negócio de venda de celular, ele era completamente tomado pelas telecoms. E a Apple, nesse momento, com esse lançamento, ela reverteu essa lógica, que é uma lógica de modelo de negócio também.
E aí, cara, mas você pode falar, né? Quando você pega pra gente fechar e não se alongar, foi muito inovador nesse sentido, assim, né? De modelo de negócio, de tudo, né? De inverter muita coisa, de colocar de ponta cabeça um negócio. E aí eu volto para uma coisa que não tem. Tem tudo a ver com o modelo de negócio, mas tem um pedaço que não tem, que é você criar aquilo tudo embalado num produto que tinha capacidade de fetichizar tudo isso, assim, sabe?
Total.
Tipo, tá tudo aqui, meu. Então você muda, você compra, você paga mais, você muda de operadora, você faz esse tipo de coisa.
Exatamente. E agora, para fechar o ciclo completamente mesmo, só falta lançar um iPhone com as orelhas do Mickey. Aí fecha tudo.
Exatamente.
E manda um abraço. É isso, gente. Falamos aí sobre modelo de negócio, então. Vamos para as nossas dicas da semana. Bom, dicas da semana, então. Vamos lá, Dani. Começa aí.
Cara, para falar de modelos de negócio, assim, acho que uma coisa interessante que eu vi há semanas, vocês sabem, quem ouve a gente mais tempo sabe que a gente é fã de Succession, série da HBO. Não vamos dar spoiler aqui, mas a quarta e última temporada está em andamento. E eles estão fazendo um podcast para você acompanhar com os episódios, que tem entrevistas muito boas, que saem logo depois que o episódio vai ao ar. Tem uma jornalista chamada Kara Swisher, que ela é uma excelente jornalista, assim. E ela entrevista tanto gente da produção, e ela sempre traz um entrevistado do mundo real para falar de coisas que aconteceram ali. E aí, no primeiro episódio, tem uma discussão sobre a criação de um negócio. Então, os filhos estão discutindo criar um negócio. Isso acontece logo no começo do episódio, então não é um spoiler importante. E eles têm uma conversa em torno disso sobre o que deveria ser esse negócio, que ela é engraçada. Mas eles estão tomando decisões ali importantes de negócio. E eles chamam um cara que foi do BuzzFeed, que é fundador de um outro negócio de mídia, chamado Semaphore. E ele, para discutir a criação de negócios de mídia na era digital. Que modelo tem esse negócio, como são essas discussões, por que as pessoas fazem isso, quanto aquela discussão é realista, quanto não é realista. Então, eu acho que é um jeito da gente ter um olhar, assim, uma visão, ainda que seja com base em uma coisa ficcional, sobre como essas decisões de modelo de negócio são tomadas e quais outras decisões e coisas interferem nessa conversa ali dentro. Spoiler, e aí spoiler só do podcast, não do episódio, é o valor para as pessoas não está em primeiro plano na discussão.
Bom, a minha dica vai ser um certo clássico dessa matéria, vamos colocar assim, de modelo de negócio, que é o Masters of Scale, que é um projeto do Reid Hoffman, né, fundador do LinkedIn. E ele começou com um podcast em 2017, entrevistando CEOs, fundadores, para entender como que as empresas deles foram do zero a virarem aí bilionárias. E isso passa muito pelo modelo de negócio, né? Como eles encontraram esse modelo, a partir daí como eles resolveram escalar e tudo mais. Então é um projeto bem bacana e ele ganhou outras dimensões, né? Ele virou livro, ele virou evento, aplicativo de aprendizagem, enfim, bastante coisa lá. Então vou dar a dica para vocês entrarem no site mastersofscale.com. Vocês veem não só o podcast, mas as outras coisas que eles têm, tá bom? Bom, e é isso. Então vai estar tudo linkado aí para vocês, como sempre, na descrição do episódio. E agora é hora de dar tchau. Dá tchau aí.
Tchau, pessoal. Obrigado. Foi bom bater esse papo, a gente se divertiu e fica com a gente, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, Sandbox, _E no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente sempre aprofunda essas discussões ou coloca elas de outra maneira nesses lugares também. Manda um e-mail pra gente, a gente gosta de falar e ouvir de vocês, podcast@sandbox.es. Se você tem comentário, quer fazer alguma coisa, a gente mete teu áudio aqui, responde perguntas e... Segue a gente, assine aí no Spotify, onde você ouve seu podcast, dá 5 estrelas, porque faz diferença.
E comenta no Spotify também, agora caixinha de comentário lá, dá uma comentada em cada episódio ali pra gente, que a gente vai trocando ideia por ali também. Mas não esquece as 5 estrelas, 5 estrelas é aquele padrão básico. Beleza, gente? Valeu então, até semana que vem, valeu.
Tchau, tchau.